Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência, você é o nosso ouvinte, nosso espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV nesta quarta-feira, hoje dia 22 de setembro de 2021. Nós estamos iniciando aqui o nosso 3 em 1 e seguiremos com vocês até às 6 horas da tarde, analisando tudo o que é mais importante e mais relevante do noticiário político nacional. Comigo, Paulo Matias, Bruna Torlai, Jorge Serrão, Rodrigo Constantino e o nosso Fábio Piperno. A gente tem muita coisa para debater na tarde de hoje, contamos muito com a sua audiência. Vamos para os destaques. Google e Twitter se manifestam contra atitudes tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Perfis de personalidades pró-governo foram bloqueadas por ele nas redes sociais. No Senado Federal, Comissão de Constituição e Justiça aprova a proposta de emenda constitucional da reforma eleitoral. A volta das coligações foi reprovada. E ainda no Senado, em depoimento na CPI da Covid-19, diretor executivo da Prevent Senior confirma que a operadora mudava código de diagnóstico de alguns pacientes que davam entrada com o coronavírus. Mas antes da gente começar o nosso programa nesta quarta-feira, a gente conta muito com a participação de cada um de vocês, sempre respondendo a pergunta do dia. E hoje nós perguntamos a vocês o seguinte: vocês acham que o ministro Wagner Rosário agiu com machismo ontem ao dizer que Simone Tebet estava descontrolada? Qual que é a opinião de vocês sobre essa polêmica que surgiu lá na CPI da Covid-19? Façam o seguinte, enviem um vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, que é o 119-3117-0620. Vou repetir aqui com calma para vocês anotarem e mandarem os vídeos participando do nosso 3 em 1 aqui com a gente, 119-3117-0620. Além disso, essa pergunta está em formato de enquete para você votar pergunta sim ou não lá no Portal da Pan, o maior e melhor portal de notícias do Brasil. Então corre agora no www.jp.com.br, vote e participe do nosso programa também no site da Jovem Pan. E vocês estão por aí no Twitter querendo participar e comentar tudo que a gente vai discutir na tarde desta quarta-feira. A hashtag você sabe, você conhece, é a hashtag Treizinho. Vamos nessa, produção. São 5 horas e 4 minutos. O Treizinho desta quarta-feira tá no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, porque o Google e o Twitter classificaram como desproporcionais e possível censura prévia às decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de bloquear perfis bolsonaristas. As declarações foram dadas em manifestação no inquérito que investiga a ação de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na organização das manifestações de 7 de setembro. Diversos perfis do YouTube, Instagram, Facebook e Twitter foram bloqueados a mando de Moraes em dias anteriores aos protestos. Entre os alvos dos bloqueios estão o deputado federal Ottoni de Paula, que teve sua conta do Twitter bloqueada após postar vídeo com ofensas a Moraes, o cantor Sérgio Reis, que ameaçou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também o blogueiro Oswaldo Eustáquio, que divulgou declarações do caminhoneiro Zé Trovão. A abertura do inquérito e os mandados contra os alvos da operação atenderam a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que investiga manifestações contra instituições. Google e Twitter encaminharam ao Supremo Tribunal Federal manifestações oficiais de protesto. Vamos começar então o nosso 3 em 1 de hoje conversando com o Fábio Piperno para saber de você, Piperno. Você acha que as redes sociais só bloqueiam bolsonaristas? Boa tarde.
Boa tarde, Paulo Matias. Um grande abraço aos senhores e senhoras que nos assistem. A figura do ministro Alexandre Moraes, ela sempre foi muito controversa, muito antes, inclusive, dele chegar ao STF. Alexandre Moraes era secretário do governo Alckmin e odiado, inclusive, pelos partidos de oposição, especialmente os partidos de esquerda, né? Aí ele é nomeado, ele é indicado para o STF pelo então presidente Michel Temer e, com o tempo, principalmente de 2020 para cá, ele vem tomando uma série de decisões que aí acabam contrariando o outro lado. Abomino, não gosto de censura, não gosto de restrições aí à liberdade de expressão e também não sou alguém aí dado a alinhamentos automáticos. Eu acho o seguinte, quando o ministro cerceia um perfil que na avaliação dele adota alguma opinião, expressa alguma opinião que o desagrada, eu acho que o ministro erra completamente. Eu acho que o cidadão, qualquer um de nós, tem o direito de falar: olha, eu acho que esse STF, eu acho que a Suprema Corte do Brasil está tomando decisões erradas, ela protege o outro lado, essas decisões não têm embasamento legal, essas decisões são absolutamente equivocadas e favorecem ao meu adversário. Eu acho que todo mundo tem direito a se expressar em relação a isso. É evidente que se alguém...
Piperno, me desculpe. Nós vamos agora ao vivo, em seguida você volta com o seu comentário, porque nós vamos direto ao Palácio do Planalto para um pronunciamento oficial do Ministério da Saúde sobre o teste positivo de Covid-19 do ministro Marcelo Queiroga. Quem fala agora é o secretário executivo do Ministério, Rodrigo Moreira da Cruz.
A Organização das Nações Unidas também foi toda orientada a permanecer seguindo o Guia de Vigilância Epidemiológica, publicado desde abril deste ano, foram então orientados a permanecer em isolamento pelo período ali previsto. Cabe salientar que toda a comitiva que veio para o país, que retornou ao país, encontra-se assintomática e, de acordo então com esse guia, essas pessoas permanecerão em isolamento e, no quinto dia útil como foram apenas contactantes, ou seja, pessoas que entraram em contato com o ministro Marcelo Queiroga. No quinto dia útil, no quinto dia após o último contato com a autoridade, serão submetidos a um novo teste de PCR, RT-PCR. Em sendo negativo esse teste, a pessoa encontra-se, então, liberada do isolamento e será acompanhada por um médico, terá um acompanhamento até o 14º dia. 14º dia, permanecendo, então, assintomática, está descartado o caso de Covid. Tá certo? Então, isso está previsto nesse guia, já a publicação dele já tem, salvo engano, de abril do ano passado, e prevê, então, esse posicionamento que já está sendo seguido por toda a comitiva. O presidente da República encontra-se no Palácio da Alvorada, assintomático, totalmente assintomático, e seguirá, então, essas orientações. Tá certo? São 5 dias contados do último contato, então, sábado para domingo, tá? Então, considerando o tempo daí, o que foi feito o último contato, entre sábado e domingo. A contagem feita ali pelo Ministério da Saúde dá no sábado. Então, sábado à noite, domingo pela manhã, tá, é feito esse novo exame. Tá bom? Bom, as perguntas específicas, ou seja, são questões técnicas, deverão ser direcionadas ao Ministério da Saúde. Eu já orientei a assessoria de imprensa de lá para que receba, então, todas as perguntas e possam, então, informá-los de acordo com a tecnicidade da pasta. Tá certo? Não. Foi ato falho. São 5 dias contados a partir do último contato com a pessoa infectada. Tá bom? O último contato foi ontem. Tá bom?
Muito bem, nós estamos ouvindo aqui no 3 em 1, ao vivo, na Jovem Pan, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Moreira Cruz, que está fazendo um pronunciamento sobre essas diretrizes que estão sendo adotadas pelo Ministério da Saúde em relação à testagem positiva do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, numa viagem que eles fizeram recentemente nesta semana a Nova York para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. Nós estávamos aqui discutindo justamente com o Fábio Piperno sobre esse pronunciamento tanto do Google quanto do Twitter a respeito de avanços, né, desproporcionais considerados por eles em relação ao bloqueio e à censura de alguns perfis mais alinhados ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu tive que interromper o Piperno, então, por favor, Piperno, retome seu comentário.
Não, então, eu tenho total recurso a qualquer tipo de censura, liberdade de expressão, como, aliás, o ministro já havia adotado ano passado em relação, por exemplo, ao site Antagonista. Agora, liberdade de expressão a gente não pode confundir também com liberdade de agressão. Se há uma crítica, por mais dura que seja, ao STF, o ministro não tem o direito de fazer isso. Agora, se há alguém empunhando armas, falando, olha, eu vou pegar, eu vou atirar no ministro, aí é claro que isso acaba dando, de alguma forma, razão a que ele tome uma atitude mais drástica. Agora, eu acho que realmente ele exorbita, ele exagerou em muitos casos, só que aí também tem uma outra coisa, né? A gente sempre sabe como isso começa e é difícil, às vezes, a gente prever como esse tipo de iniciativa termina. E até por isso que ontem eu também fiz uma crítica, indicação aí do André Mendonça para o STF, porque o André Mendonça também é alguém que foi se escorar na Lei de Segurança Nacional, por exemplo, para abarrar o sujeito, o que acabou publicando aquele outdoor em que dizia que Bolsonaro não vale um piqui ruído. Vejam bem, usar a Lei de Segurança Nacional para isso. Quer dizer, a Lei de Segurança Nacional, um entulho autoritário lá de 1983, do qual o fatídico general Newton Cruz acabou fazendo tanto uso. Então, eu acho que lamento muito que o Supremo possa ter uma figura como essa, da mesma forma que eu lamento vários dos posicionamentos do ministro Alexandre Moraes.
Muito bem. Bruna Torlai, são manifestações tardias essa do Google e do Twitter?
Olha, existe uma burocracia, existe uma série de medidas. Eu acho que até eles se darem conta, né, do que aconteceu, leva um tempo mesmo, né? Muitas vezes, esses pedidos, as pessoas, primeiro, elas cumprem, depois elas vão ver o quão absurdo foi, em consideração à resposta dos próprios donos dessas contas, né? É algo positivo que a gente tenha tido essas manifestações, mas não é algo exatamente novo, né? Eu me recordo que o Facebook já havia voltado atrás quanto a alguns pedidos com relação aí há também conservadores nos Estados Unidos. Eu não me lembro exatamente do caso, né? Quem sabe o Constantino se lembre, assim, mas não é a primeira vez, né, que as Big Techs falam, não, peraí, acho que vocês estão exagerando, né? Agora, o problema é o seguinte, vamos entender a mentalidade por trás de alguém que faz isso como o que isso que fez o Alexandre de Moraes, né? Tem um ensaio lá do Francis Bacon, que foi o secretário máximo do super absolutista, daquele do rei James, aquele que se considerava vice-deus. O cara é o proto, assim, o maior dos absolutistas. Ele se auto-intitulava o vice-deus. Ele falava por Deus aqui na Terra. E o Francis Bacon trabalhava com essa figura amável, né? E justamente o Francis Bacon tem um ensaio chamado Das Sedições e dos Sediciosos, em que ele demonstra ali de maneira muito clara o monitoramento e o desespero de toda a mentalidade, assim, absolutista com eventuais agitadores sociais. Então, o que me espanta é ver o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, de hoje, que diz estar trabalhando pela democracia, é o professor, o Alexandre de Moraes é um professor também, formou inúmeras pessoas agindo como alguém aliado de um poder absolutista, porque esse é o problema. Ele identificou pessoas supostamente sediciosas, digamos que fossem sediciosas, agitadores sociais, pessoas falando, não, vamos derrubar isso e aquilo, digamos que fossem, nem era o caso ali, mas digamos que fossem. E ainda assim, ele vai lá e fala, bom, deixa eu intimidar essa gente antes que batam na minha porta ou na porta dos poderosos a quem eu sirvo, né? Então, eu acho que é isso que me chama mais atenção. Ao longo da história, a preocupação com a sedição não é algo próprio de mentalidades democráticas. Mentalidades democráticas, elas lidam o tempo todo com a disputa de poder, com muita naturalidade. Mas, no campo de todos aqueles que procuraram fundamentar, defender ou justificar o absolutismo, que foi o modelo assim, que na política moderna durou, teve uma durabilidade bem razoável e está na origem da ascensão do Estado moderno, essa mentalidade é algo que gera essa preocupação com os sediciosos. Logo, a minha conclusão é que até as Big Techs têm um pouquinho mais de noção do que é democracia do que o ministro Alexandre de Moraes.
Serrão, você concorda com a Bruna? Você acha que Google e Twitter têm mais noção de democracia do que o próprio Alexandre de Moraes?
Olha, eu não vou chegar a esse ponto, não. Até porque, saudações, meus amigos e amados haters, na verdade, essas empresas, elas entendem como a lei pode prejudicá-las. E aí, seus advogados já estão vendo que a coisa pode ficar preta para o lado deles se continuassem adotando medidas despóticas. A lei americana, elas são empresas americanas. Nos Estados Unidos, a Constituição de lá garante a liberdade de expressão a partir da primeira emenda. Aqui em Brusundanga, apesar de nossa péssima Constituição em qualidade, ela tem um ponto em que ela funciona. Ela deixa claríssimo que não pode haver censura de qualquer espécie. Então, qualquer atuação de censura é absolutamente inconstitucional. Ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam saber disso. Afinal, foram eles que consagraram essa tese em votações anteriores. Isso aí está escrito, reescrito, ratificado, confirmado e corroborado. Então, censura, além de hedionda e burra, ela é inconstitucional e incabível no Brasil. Mas as Big Techs, elas fazem o que elas querem. Por exemplo, eu continuo censurado por uma grande Big Tech. Será que eles estão querendo que eu me amarre lá na porta da sede deles? Leve para lá minha bandinha com mulatas da confraria do garoto para fazer uma algazarra lá na porta? Tá chegando perto disso, porque a situação da censura é insuportável. Você ser censurado é totalmente absurdo. Já disse aqui, censura nos olhos dos outros é refresco. Quando é no seu, não é agradável. Eu sempre odiei a censura. Sempre preguei que essa foi a maior burrice e estupidez do regime dos presidentes militares. Tanto que foi a censura que permitiu que nós não conhecêssemos a essência criminosa, terrorista, revolucionária, comunista, de guerrilha da nossa esquerda brasileira. Verdadeira bandidagem que ficou escamoteada na história graças à censura que foi aplicada pelo regime dos generais. Então aquilo foi estúpido. O AI-5, nesse sentido, também foi uma estupidez ter durado tanto tempo quanto durou, 10 anos. Então temos que pensar na garantia da liberdade. Então Google e Twitter estão apenas, pelas suas assessorias jurídicas, percebendo que elas não podem afrontar a lei ou vão levar de cara processos judiciais, como já estão levando, que vão custar muito caro para eles. É isso, é pragmatismo, não é medo nem consciência democrática de coisa nenhuma.
Muito bem. Constantino, deixa eu ler aqui um trechinho da nota do Google. O Google diz o seguinte, olha só, ainda que o objetivo seja impedir eventuais incitações criminosas que poderiam vir a ocorrer, seria necessário apontar a ilicitude que justificaria a remoção de conteúdos já existentes. Acho que esse é o questionamento, né, Consta? Qual é a ilicitude?
Pois é, Paulo, esse é o principal problema, né? Veja que Twitter, Google são redes sociais que aplicam com algum rigor aí censura, né? Tem gente que acha que o termo não é adequado por se tratar de empresa privada. Eu discordo, porque são plataformas supostamente neutras com outro tipo de regulação, cresceram por conta disso e se tornaram as praças públicas da era moderna. Mas existe uma perseguição a conteúdo de direita, um critério subjetivo. O presidente dos Estados Unidos teve sua conta banida, enquanto o porta-voz dos terroristas do Talibã ou o ditador socialista Maduro continuam com suas contas ativas. Então, há uma clara perseguição à direita. Mas, mesmo assim, esses censores estão assustados com o arbítrio do Alexandre de Moraes. A notinha do Twitter é cheia de dedos, né? Respeitosamente entende que a medida pode se mostrar data máxima vênia, desproporcional. Aí tem esse trecho do Google que você leu aí, que questiona qual é a ilicitude, né? Por que não aponta o crime específico, né? Porque não há, porque nós estamos lidando aqui com o arbítrio supremo, com Minority Report, com o crime que pode acontecer, com mecanismos totalmente inadequados e ilegais. Se há uma ameaça explícita de violência ou de invasão do Supremo, existem os mecanismos constitucionais para lidar com isso. E é tudo aquilo que o Alexandre de Moraes não vem respeitando. Assim como essa CPI circense, que quebra sigilos, que acusa de fake news, que não está tipificado no Código Penal e que não apontam quais são as fake news. Então nós estamos vivendo num estado policialesco. É uma coisa kafkaniana, é uma coisa absolutamente subjetiva, né? E que é a definição própria de um regime totalitário, né? Hoje nós temos um medo espalhado pelo país por críticas ou por subir o tom contra ministros do Supremo, e isso mostra quem está abusando do poder. Não é o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro pode desejar a morte dele, pode usar 200 adjetivos no maior jornal de circulação do país, só reservados para os monstros mais terríveis, os tiranos que cometeram genocídios na história da humanidade, que está tudo bem. Agora, dependendo de como o ministro entenda o que foi dito contra ele, você pode ter a Polícia Federal no dia seguinte na tua casa. Você pode ter a sua conta na rede social, que é, teoricamente, a praça pública, suspensa. Então, nós estamos vivendo aqui uma coisa muito perigosa. E eu acho que é uma questão de tempo, e pouco tempo, até que todo mundo perceba que brincou com o perigo. Porque tem muita gente na mídia passando pano, fazendo vista grossa para esse tipo de coisa, porque o alvo hoje é bolsonarista. Amanhã será qualquer um.
Eu percebi que vocês quatro estão concordando justamente nesse tema da censura prévia aí promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, mas minha função aqui também é verificar no que vocês discordam. Eu quero saber do Piperno o seguinte. Piperno, qual que é o limite dessa liberdade de expressão? Um minuto para você.
Eu acho que a liberdade de expressão, ela, a gente não tem que procurar estabelecer limites a ela. Eu acho que quando ela vira, ela não pode virar liberdade de agressão. Aí sim você tem os canais para se punir esse tipo de coisa. Agora, eu tenho realmente muito temor nessa história de impor limites à liberdade de expressão, porque o Brasil já teve dois períodos de ditadura muito sérios, né? No Estado Novo e na sórdida, na bandida ditadura militar, e aí a gente sabe muito bem, a história nos mostra, a história nos ensina para quem sobrou, quem foram os perseguidos, quem foram os amordaçados. Então, eu prefiro que os agredidos hoje, pela, enfim, aqueles que se sintam agredidos pela liberdade de expressão, depois do fato concreto, que procurem as devidas reparações, mas não censura prévia.
Bruna, você.
Nossa, já que eu comecei na Inglaterra no século XVII, eu vou continuar na mesma toada, né? Tem um texto que é clássico sobre isso, que é o do Milton, sobre a liberdade de imprensa, porque depois que os absolutistas ali são derrubados, você tem uma guerra civil, os próprios, os revolucionários que derrubaram o rei, começam a se comportar de maneira ditatorial e começam a censurar todo tipo de folheto que sai, porque eles justamente têm esse ímpeto de tentar controlar a situação. E o Milton, né, o poeta do Paraíso Perdido, a certa altura que era aliado dos revolucionários ali puritanos, ele escreve um texto pela liberdade de imprensa dizendo o seguinte: tudo bem, a gente sabe que existem muitas obras, frutos da liberdade de expressão, que se mostram prejudiciais ao convívio humano. O problema é o seguinte: você pode até responsabilizar e tirar de circulação e penalizar quando você identifica essa obra, mas se você não deixa que ela circule antes, você não tem nenhuma legitimidade para explicar por que que ela faz mal à sociedade. E isso é justamente é o que o Piperno falou, né? Eu acho que nesse ponto não tem como haver discordância. Quando você tem censura prévia em vez de responsabilização, uma vez que o fato foi devidamente verificado, a gente está no campo do arbítrio, a gente está no campo da ditadura, tá? Então isso, assim, daquela época até hoje, o consenso costuma ser claro: apenas os amigos de ditadores absolutistas ou governantes com pretensões totalitárias é que pensam diferente.
Fala. Agora, Serrão, tentando colocar um pouquinho de tempero nessa nossa discussão. Tem limite ou não tem a liberdade? Até onde vai essa liberdade de expressão? Pensando nos casos que nós já tivemos, inclusive, da questão do Roberto Jefferson, do Ottoni, do Daniel Silveira. Por favor.
É, e volta até lá atrás. Tem Escola Parque, que foi a maior desgraça que a imprensa cometeu, atuando de maneira errada, matando, acabando com a vida de uma empresa e de pessoas. Então, liberdade, ela tem que ser exercida dentro da responsabilidade social, dentro dos limites previstos na lei. Só pode haver crime previsto em lei. Então, a liberdade de expressão, ela é plena, tem que ser exercida de maneira plena. Mas, se você abusa dessa liberdade, afrontando a lei, você pode ser enquadrado pela lei. O que não pode haver é censura prévia nem censura posterior, mas pode haver punição, sim, para aquele que comete crime usando a pretensa liberdade de expressão. E hoje nós estamos tendo aí uma guerra de narrativa. Então se confunde muito o direito à opinião, que é saudável, com aquela história de fake news. Fake news é um conceito absolutamente falso. Ele é falso no próprio termo que o designa. Então, você tem que ter a caracterização certa. Existe notícia verdadeira ou falsa? Se ela é falsa e prejudica alguém, processo de quem e naquele que praticou a tal da fake news ou a notícia falsa. Se ela é correta, aguente as consequências disso. Então, a liberdade tem que ser exercida com responsabilidade. Agora, censura é burra, inconstitucional e inconcebível no Brasil.
Constantino, para a gente fechar, eu quero que você me responda justamente essa pergunta que eu fiz para todos. Até onde vai essa liberdade de expressão?
É, ela vai ter que ter algum tipo de limite. Ela tem muita elasticidade, mas nenhum direito é absoluto. E essa restrição vai ter que ser exatamente quando está ali num ponto de inflexão de você estar cometendo ou incitando de forma muito clara um crime. Agora, mesmo assim, o livro mencionado pela Bruna, A Era Opagítica, do John Milton, se eu não me engano, nesse livro mesmo, mas ele, em geral, chegou a defender o regicídio. no livro mais famoso, o panfleto que ajudou a incendiar a Revolução Americana, do Thomas Paine, né, o Common Sense, traduzido como senso comum, ele também defende coisas dessa natureza. Né? Então, é preciso respeitar isso. No Brasil, nós temos uma imprensa cujo colunista, que agora é do corpo editorial do jornal, desejou a morte do presidente da República. E está tudo bem, entre aspas, no direito de debate. Né? Então, agora, se fizer com o ministro do Supremo, vai preso. Esse é o ponto. Esse autor aqui, libertário, ao Walter Bloch, né, ligado à escola austríaca, ele tem esse livrinho aqui chamado Defendendo o Indefensável, onde ele trata daquela velha história do um cara que grita fogo dentro de um cinema, de um teatro fechado. Esse seria um limite. E ele diz que isso está mal colocado porque é uma discussão sobre propriedade privada. Né? Mas eu acho que esse é um bom limite. No limite, esse é um bom limite. Né? Você não pode incitar pessoas a entrar em pânico num lugar fechado com base na liberdade de expressão. Obviamente se abusou. Agora, daí a você começar a cercear de forma prévia, porque pode acontecer um crime, isso é tirania.
Muito bem, gente. Olha só, são 5 horas e 29 minutos. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. É muito rápido, fica por aí, porque na volta tem CPI da Covid-19 para a gente comentar e falar por aqui. Daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta.
Liberdade de expressão.
A liberdade de expressão é um direito constitucional, é um dos direitos mais sagrados que é garantido a todos os cidadãos. O limite dele é exatamente a lei penal. Se você invadir o Código Penal brasileiro, você estará dentro do limite da liberdade de expressão. Na minha opinião, não há a menor necessidade de se regulamentar esse direito sagrado. O limite está ali, previsto e muito claro. Entrou na área criminal, você está saindo do seu limite de se expressar por ato, por gestos e por palavras.
Liberdade de expressão.
3 em 1.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Você sabe da importância de manter sua carteira de vacinação e da sua família em dia? Muitas doenças estão controladas pelas vacinas, então não deixe de se vacinar. Na PPVac você encontra todas as vacinas do calendário em condições especiais. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue 11 38 13 96 11 e agende seu horário ou vamos até você. PPVac, Rua Professor Arthur Ramos, 96, esquina da Faria Lima, com Cidade Jardim. Ligue 11 38 13 96 11. PPVac, clínica de vacinação para todas as idades.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
A combinação entre liderança e inovação é a base absoluta no processo de transformação digital de todas as empresas.
O mercado está em constante mudança. Saiba das novas tendências. Acompanhe o que grandes líderes estão fazendo e se inspire com o novo programa da Jovem Pan. Liderança e Inovação, com Luiz Calainho. Toda terça às 16h30, no YouTube da Jovem Pan News, na Panflix e no rádio.
É a emoção que você quer? Então vem aqui que tem.
Máquinas da Pan, você vai saber tudo sobre a indústria automotiva, os principais lançamentos do mercado, tecnologia, todo o processo de eletrificação e também motorsport com os grandes campeões. Máquinas na Pan, todos os sábados às 10h30 da manhã no canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também na Panflix. Espero você!
3 em 1.
Estamos de volta ao vivo nesta quarta-feira aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1. São 5 horas e 34 minutos. E olha, gente, ouvido pela CPI da Covid-19, Pedro Batista Júnior, diretor executivo da Prevent Senior, confirmou que a operadora orientou médicos a modificarem, após algumas semanas de internação, o código de diagnóstico dos pacientes que deram entrada com Covid-19. Um dossiê enviado aos senadores, ao qual a Jovem Pan teve acesso, aponta que diretores da Prevent orientavam os funcionários a prescreverem o kit COVID composto por medicamentos comprovadamente ineficazes para o tratamento da Covid-19. Os parlamentares alegaram que a comissão tem um farto material capaz de provar que Pedro Batista Júnior está mentindo. O diretor da Prevent também negou relação com integrantes do governo. Segundo denúncias recebidas pela CPI, a operadora subnotificou e ocultou mortes por Covid ocorridas em suas unidades. A modificação do código de diagnóstico dos pacientes, de acordo com uma ex-funcionária da Prevent Senior, faz com que o diagnóstico de Covid desapareça de um eventual registro de óbito. Assunto sério para a gente discutir aqui com o nosso quarteto. Vou começar pelo Constantino. Constantino, o noticiário bombando em relação a isso, esse tema aí de uma possível falsificação no óbito aí, tanto inclusive da mãe de um empresário conhecido como é o caso do Luciano Hang, quanto do médico Antônio Wong. Eu quero saber a sua avaliação, qual a gravidade desse caso que está sendo apontado.
Paulo, eu começo sempre com a ressalva de que eu não levo a sério essa CPI circense. O segundo ponto é que todo mundo sabe que a Prevent Senior, desde o início, aposta num tratamento imediato. Que eu volto a repetir aqui que eu não gosto da expressão de que ele tem sua ineficácia cientificamente comprovada. Eu acho isso um equívoco. Em segundo lugar, eles trataram a mãe deles, os donos do hospital, né, do seguro, com esse medicamento. Ou seja, mostra que eles colocaram skin in the game, como diz, né? Colocaram o deles na reta, eles realmente acreditaram. Como, aliás, muitos, né? Eu quero lembrar que foi o médico Dr. Davi Wipp, ligado ao governador João Dória, quem levou ao então ministro Mandetta a cloroquina em primeiro lugar, mas as narrativas vão mudando ao longo do tempo. Sobre diagnóstico de óbito, é uma coisa que quem conversa um pouquinho com pessoas que são obrigadas a fazer isso no dia a dia, sabe que existe uma margem ali para uma região cinzenta, para confusão. A pessoa não morre, não é uma coisa tão objetiva quanto um raio caiu na cabeça dela, né? Então, por exemplo, o sujeito tem 94 anos de idade, 3 comorbidades e morreu com Covid, ele morreu de Covid ou não morreu de Covid? A gente sabe que até então todo mundo vinha inflando, né? Ou na dúvida coloca Covid, e existem vários casos, evidência anedótica farta de que aconteceu isso em muitas famílias, né? Bota Covid aí no óbito. Agora a coisa está até mudando, né? Agora é assim, antes qualquer um que morria, morria de Covid. Agora é o seguinte, agora o sujeito tem 70 anos, não tem muita comorbidade, tomou vacina e morreu de Covid, aí, pelo amor de Deus, cria alguma outra causa para a morte, porque senão pega mal, né? Então, é assim, eu não consigo interpretar de outra forma que não estamos diante de lobistas de vacina. Tem muita gente interessada em vender vacina. É só isso que pode explicar tanto apreço pelo passaporte vacinal, né? O ministro Queiroga adquiriu o Covid, contraiu a doença, ele estava totalmente vacinado, ele é o único que aparece nas imagens todas de máscara, para cima e para baixo, ao lado do presidente que não tomou vacina e não usa máscara, né? E quem está com o Covid? Ele. Quem tem que fazer a quarentena para não transmitir? Ele. Então, veja, quer dizer, os outros também, porque estiveram com ele. Então, tudo nesse debate de Covid está muito pouco científico e muito politizado ou seguindo interesses que não são nada humanitários.
Muito bem, gente. Só fazendo aqui um destaque importante nesse tema. Quem confirmou que o
os medicamentos do kit Covid, que são a cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina, são ineficazes e não devem ser utilizados para o tratamento da Covid-19, foi o Ministério da Saúde do próprio governo federal. Isso não sou eu, Paulo Matias, quem está falando, não é a Jovem Pan quem está dizendo. Quem está dizendo é o próprio Ministério. Fábio Piperno, eu quero conversar com você justamente nesse sentido, de saber a gravidade dessa situação e se isso configura um crime.
O próprio Ministério que diz isso, é a Organização Mundial da Saúde, enfim, é o mundo todo responsável que diz isso. Olha, primeiro que a vacina ela não garante, ela não significa um passaporte de imortalidade. Agora, é claro que ela também diminui demais os riscos. É, sobre esse depoimento de hoje, é incrível como algumas expressões, elas começaram a ser utilizadas lá de forma absolutamente, como se fossem coisas absolutamente banais, né? Então, a modificação de códigos, a falsificação de atestados de óbito. Quer dizer, o que, que é isso? Ficou banal, ficou tudo tranquilo você utilizar esse tipo de ilegalidade para tentar burlar registros? Porque, vamos lá, hoje foram, inclusive, exibidos uma série de vídeos com vários personagens rindo, discutindo o que fazer, estratégias e tal, né? Gente, inclusive, enfim, relacionada aí ao tal do gabinete paralelo. Mas o que me chamou a atenção era até o tom de deboche, né? Um rindo para o outro e tal. Teve um lá que falou, nós somos o Exército Brancaleone de Almas Elevadas, né? Olha que coisa bonita. Aí o outro falou, puxa, até o doutor Raul, o DJ Raul citou a gente. Ah, o presidente, olha, esses dados estão sendo utilizados até mesmo pelo presidente. E aí vem a questão para mim mais séria. O presidente da República, até em seus tweets, o presidente e dois dos seus filhos, o zero, enfim, o zero sei lá o quê, 01, 03, vai, acabaram mencionando exatamente os resultados que esses supostos levantamentos, essas pesquisas da empresa citada aí, acabaram demonstrando o que, na avaliação deles, era algo para se constatar a eficácia do tratamento precoce, dessa medicação toda que é tão hoje, que não é mais levada a sério por nenhum organismo de saúde importante do mundo. Então, a quem interessa esse tipo de coisa? Quer dizer, por que se gastou tanto com esses medicamentos? Quais foram as big pharmas que faturaram demais com esses medicamentos sem eficácia comprovada? Quer dizer, quem foi que ganhou dinheiro com isso? Como foi, sabe, qual foi a valorização das ações dessa empresa? Porque, mais até, porque tão importante quanto a questão da saúde pública, e isso foi tratado com toda a irresponsabilidade pelo governo, que, afinal de contas, ele governa o país vice-campeão mundial de mortes, é a questão do que foi gasto, de dinheiro público que foi gasto para comprar porcaria que não funciona.
Bruno Atorlai, o Piperno usa no comentário dele a expressão gabinete paralelo. Esse gabinete paralelo existiu? Quais são as consequências? Quais são aí os resultados disso tudo que a gente está vendo para o governo?
Gabinete paralelo é um slogan usado pela oposição para dizer que há um grupo de aconselhamento ao presidente sobre as possíveis alternativas para se lidar com a Covid. Como a gente está vendo, já que a gente está aí há 2 anos e 8 meses sem corrupção comprovada, nessa situação, é óbvio que a gente precisa começar a inventar crimes. Então, agora, aconselhar presidente, ainda que exista, tá, um grupo de aconselhamento, aconselhar presidente agora virou crime, na falta de um crime verdadeiro. Eu assisti o depoimento de hoje, e fiquei ali quebrando a cabeça para entender o que é que aquele cidadão estava fazendo ali. Porque se a CPI existe para investigar problemas e desvios na gestão da pandemia por parte do governo, tudo bem, vai, não querem ver os governos estaduais, só governo federal para desgastar o presidente. Tá, tudo bem, compreendemos. Mas são senadores. Se o foco é investigar ações erradas do presidente, qual que é o sentido de um diretor executivo de uma empresa privada ir parar na CPI? Eu fiquei me perguntando isso. Então, independente de todos os erros que, eventualmente, a Prevent Senior tenha cometido, Eu vejo da seguinte maneira, Paulo, você tem o diretor da empresa, você tem médicos responsáveis, você tem pacientes e você tem a relação médico-paciente. Tudo isso envolve um conjunto de responsabilidades. E responsabilidades essas que não estão de maneira nenhuma atreladas ao SUS. Então eu não entendi nada do depoimento de hoje. O que aquele cara foi fazer lá? Um diretor executivo de uma empresa privada. E aí a gente não está falando de uma empresa privada que prestou serviço ao governo, que teve alguma parceria. Foi uma empresa aí privada que, por razões específicas, como o Constantino já mencionou, quis apostar no tratamento precoce. Né? Por quê? Porque teve alguns resultados positivos. Eu vou relatar aqui um caso, tá? O médico falou o tempo todo lá, não vou citar casos de pacientes sem autorização de familiar. Então eu vou falar de um familiar meu que teve atendimento orientado por um médico da Prevent Senior. No caso, azitromicina e ivermectina. E curiosamente, não sei nem explicar como, já que até o Ministério da Saúde está dizendo que é comprovadamente ineficaz, funcionou. Olha que coisa curiosa. Então, como a natureza é muito complexa e a inteligência humana é sempre muito inferior à complexidade da natureza, às vezes, na experimentação, muitos médicos tiveram a impressão que aquilo dava certo, porque em algumas pessoas funcionava. Ninguém entende, então, até agora como, porque, de fato, em algumas pessoas funcionaram. E aí as pessoas foram insistindo. Depois, quando viram que talvez não tenha um grau, né, nas estatísticas suficiente para se recomendar, voltaram atrás. De qualquer maneira, eu não entendi até agora o que é que a Prevent Senior, uma empresa privada, está fazendo numa CPI que investiga o governo federal.
Muito bem. Serrão, eu quero ouvir de você justamente um comentário no sentido de qual que é a diferença de você fazer a testagem, como é isso que a gente está discutindo aqui, que a ciência passa por várias mudanças aí ao longo do tempo, em contraponto a uma adulteração de ficha, porque o que está sendo colocado é justamente isso, que houve uma adulteração justamente para omitir a morte por Covid. Serrão.
Como diria o lendário Odorico Paraguaçu, one thing é uma coisa, another thing is outra. Tem que tratar essa questão como investigação médica. Esse tema, a CPI foge completamente de seu escopo inicial. Então, eu não sou médico, não sou perito médico, não sou juiz nem promotor público, não entro nessa questão porque isso aí é de alto risco de tomar um processo pelo meio da cara, porque você pode estar cometendo uma injustiça quando faz qualquer tipo de especulação em relação a isso. Agora, a CPI, ela está vacilando em vários aspectos. Cadê a investigação? Ontem esteve lá Wagner do Rosário e ele deixou claro que 56,4 milhões foram comprovadamente desviados por estados e municípios durante essa pandemia e a CPI não quer saber de investigar isso. Isso deveria estar no escopo da CPI. Tá? Então, isso é um fato gravíssimo. Outro ponto, Renan Calheiros está falando aí em convocar o Luciano Hang, o empresário lá da Havan. Por que que ele não convoca novamente o que ficou prometido e comprometido, Ricardo Barros, líder do governo e ex-ministro da Saúde, que agora é alvo de investigação da Polícia Federal na Operação Pé de Barro? Né, o Pé de Barros, sei lá, a brincadeira deles lá, fizeram um trocadilho infame, como eles sempre gostam de fazer, para investigar ações, inclusive de compra por irregularidades na compra de medicamentos entre os anos 2016 e 2018. Por que estão fugindo do Ricardo Barros? Será que o Ricardo Barros fez uma ação de bastidor lá que apavorou alguns senadores especializados em corrupção? E isso assustou e agora não querem mais saber de ouvi-lo até o relatório final? Então essa CPI está de brincadeira, fugindo do seu objeto inicial, enchendo o saco da gente. Então eu não entro em especulação. Eu quero fatos objetivos que têm que ser apurados depois do relatório final pelo Ministério Público, que é quem deve tratar dessa questão.
Constantino, vou pedir para você e para o Piperno serem muito breves, por favor.
Eu vou tentar ser muito breve, eu vou parabenizar a Jovem Pan por dar a liberdade e autonomia para os seus comentaristas. Né? Não me importa se é a Jovem Pan, se é a visão oficial da Jovem Pan, do Ministério da Saúde, da OMS ou do Papa. O fato é que não faz sentido dizer que a ineficácia foi cientificamente comprovada. O que se diz é que não há comprovação científica da eficácia com base no teste de ouro duplo cego, o que não há para inúmeros remédios que inclusive nós tomamos. E se for por aí o critério, tem que fechar homeopatia, porque isso é placebo mesmo. O Ministério da Saúde também diz que não é para vacinar adolescente. Isso está sendo ignorado por boa parte da mídia e certamente por um governador que adora vender vacinas. E a OMS também não recomenda, inclusive, para adolescente, por falta ainda de mais estudos. E, por fim, o Piperno citou interesses aí de venda de remédios que são baratinhos. Eu queria lembrar da Big Pharma, né, que só a Pfizer vai faturar esse ano mais de 30 bilhões de dólares com vacina. Então vamos manter a coerência para duvidar também um pouquinho do altruísmo das empresas que estão faturando muito com vacinas.
Muito bem, a gente só insiste novamente que quem comprovou a ineficácia foi o Ministério da Saúde do próprio governo Bolsonaro, o governo federal. Nós estamos aqui no momento em que essa alteração de postura e de posição for concebida, nós daremos em seguida aqui na Jovem Pan, sempre assumindo um compromisso com os fatos e também com as instituições que comandam essa política aqui no país. Piperno, 30 segundos, por favor.
Vou só fazer uma correção em relação ao que disse o Constantino. A Organização Mundial da Saúde, em momento algum, desaconselhou a vacinação para adolescentes. Ela disse que a vacinação para adolescentes, nesse momento, não era prioritária, porque a prioridade é vacinar as pessoas mais velhas. Mas, em momento
desaconselhou... Vai no site da OMS.
Não, vai no site da OMS.
Vai no site oficial da OMS. Não vai pela imprensa, não.
Isso, isso foi o que o ministro Queiroga disse na quinta-feira.
Para dar uma recomendação geral.
O ministro Queiroga disse isso na quinta-feira. E uma outra coisa. A Anvisa está aconselhando a vacinação. A Anvisa está aconselhando.
Vai no site da OMS, oficial. Está lá o último estudo de julho dizendo que faltam estudos para uma recomendação geral.
O último estudo de julho. Na semana passada foi dito uma outra coisa.
É o último estudo oficial do site. E, Piperno, morreram 400 pessoas abaixo de 18 anos aqui nos Estados Unidos para 320 milhões de habitantes e 73 milhões de crianças. Isso dá 0,0005% de óbito. Então
mas nem por isso a Organização Mundial da Saúde está desaconselhando. Disse apenas que não é prioritário. E outra coisa, a Anvisa
não por questão de idade.
Não desaconselhou.
Muito bem, são 5 horas e 50 minutos, 10 para 6. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas tem mais 3 em 1 na volta.
Liberdade de expressão.
A liberdade de expressão é um direito constitucional, é um dos direitos mais sagrados que é garantido a todos os cidadãos. O limite dele é exatamente a lei penal. Se você invadir o Código Penal brasileiro, você estará dentro do limite da liberdade de expressão. Na minha opinião, não há a menor necessidade de se regulamentar esse direito sagrado. O limite está ali, previsto e muito claro. Entrou na área criminal, você está saindo do seu limite de se expressar por ato, por gestos e por palavras.
Liberdade de expressão.
3 em 1.
Jovem Pan News.
Olá, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo, lembrando sempre também que o Rodízio Municipal de Veículos começou a partir das 5 horas da tarde e vai seguir até as 8 da noite. Estamos na quarta-feira e hoje não podem circular os veículos com placas de final 5 e 6 no centro expandido da capital paulista e acredite, todo o centro está, de fato, aí as principais vias e acessos aí, todo o centro está cercado com os radares, então... Pode chover, ventar, o semáforo não funcionar, evidentemente, ficar embandeirado, né? Mas o radar nunca deixa de funcionar, então atenção motorista. O governo de São Paulo reduziu de 12 para 8 semanas o intervalo de aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 da Pfizer. A medida começa a valer agora a partir da sexta-feira. E desde agosto, né, o governo condiciona a alteração na aplicação do imunizante à chegada de mais doses ao Estado. Essa mudança tinha sido confirmada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante, evidentemente, aí, mas vinha sendo durante uma coletiva no dia 15, mas aqui no Estado nós não tínhamos aí uma decisão formal do governador João Dória. Inclusive, o governo federal sinalizou a possibilidade de alterar o intervalo entre as aplicações do imunizante assim que toda a população adulta do país tivesse tomado ao menos a primeira dose. E numa coletiva de imprensa nesta quarta-feira, a secretária do programa de imunização, Regiane de Paula, disse que quem já recebeu a primeira dose do imunizante da Pfizer poderá concluir então o esquema vacinal 4 semanas antes do prazo inicialmente indicado na sua carteira de vacinação. Ainda de acordo com a coordenadoria, cerca de 2 milhões de doses estão sendo encaminhadas aos 645 municípios paulistas nesta quarta-feira para que o Estado, então, possa fazer essa antecipação. Então, aí uma informação importante, o governo de São Paulo reduziu de 12 para 8 semanas o intervalo de aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 da Pfizer. Outra questão envolvendo vacina, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou hoje que determinou o recolhimento de 25 lotes da vacina Coronavac, que foram interditados de forma cautelar no início de setembro. Essa nova resolução da Anvisa, publicada hoje no Diário Oficial da União, e nela a agência afirma que a decisão foi tomada após a constatação de que os dados apresentados pelo laboratório chinês não comprovam a realização do envase em condições satisfatórias de boas práticas de fabricação. A vacina é produzida pela Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, e no dia 14 deste mês, o Instituto anunciou que os lotes seriam substituídos por vacinas prontas. Já já voltamos com mais informações. Até mais.
3 em 1.
Horas e 54 minutos desta quarta-feira, e olha, gente, nós no início do programa de hoje, do 3 em 1 de hoje, perguntamos a vocês se vocês acham que o ministro Wagner Rosário agiu com machismo ao dizer que a senadora Simone Tebet estava descontrolada. Vocês foram lá no portal da Jovem Pan, www.jp.com.br, votar para responder justamente se sim ou se não, se o ministro agiu com machismo. E nós temos aqui o resultado: 96,2% respondeu que não, que o ministro não agiu com machismo, e 3,8% respondeu que sim, que ele agiu de maneira machista. A gente queria conversar muito mais, mas fica para amanhã, quinta-feira, ao vivo aqui na Jovem Pan, com o nosso quarteto, Bruna Torlai, Jorge Serrão, Rodrigo Constantino e o nosso Fábio Piperno, e principalmente com você, que está nos ajudando a chegar a quase 800 mil inscritos aí no canal do 3 em 1. Muito obrigado, deixem o like aí, e amanhã às 5 horas da tarde nós estamos aqui de volta, ao vivo, naquela rádio que virou TV, na Jovem Pan. Tchau!
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes, segunda às 21h30 na Jovem Pan e também no Panflix.
Nos últimos anos, mulheres na política vêm sendo alvo de piadas, de silenciamento, de ataques contra a honra, de vários tipos de assédios e perseguições, de fake news e até de atentados contra a vida. Essa violência é absurda e inaceitável. É fundamental identificar, denunciar e combater toda forma de constrangimento e abuso. Quando a sociedade combate a violência política de gênero, mais mulheres participam ativamente das decisões do país e fazem a diferença na vida de todos. todas e todos. Isso é democracia. Seja candidata. Encoraje uma mulher a se candidatar. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.